Senadora Ana Amélia, senhores senadores, senhoras senadoras, hoje pela manhã, senhora presidente, nós realizamos na Comissão de Assuntos Sociais uma audiência pública, que a senhora inclusive esteve presente, para instruir o PLS número 139 de 2012, que é de minha autoria. Esse PLS, ele dispõe sobre a restrição da venda do cigarro e altera a Lei 9.294, de 15 de julho de 96. Estiveram presentes o doutor Guilherme Eide de Almeida, advogado da Aliança de Controle do Tabagismo, ACT, o doutor Luiz Carlos Corrêa da Silva, coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Epidemiologia e Tisiologia, o doutor Carlos Fernando Costa Galan, secretário executivo da Associação Brasileira da Indústria do Fumo, o ABFUMO, e Cleiton Faria Machado, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília. Nós discutimos os vários aspectos desta matéria. Evidentemente que tudo o que apresentei foi baseado na evidência clínica, científica e, evidentemente, ouvindo as orientações disseminadas no mundo inteiro pela Organização Mundial da Saúde, né, onde sugere a criação de obstáculos entre o usuário e o produto a ser adquirido, no caso, o tabaco, como um dos responsáveis pela diminuição dos novos adeptos ao vício. E nós sabemos, senhora presidente, que esse vício, o uso do tabaco, que no Brasil, em torno de 15% da população faz uso, ele é responsável por 130 mil mortes no Brasil, dados de 2008. Isso corresponde a 13% de todo o obituário nacional. Sabemos que 90% dos tumores de pulmão têm como principal responsável o fumo. Da mesma forma que 30% das doenças coronarianas, o fumo é o principal responsável. Do ponto de vista econômico, nós temos dados levantados pelos economistas Márcia Teixeira Pinto, do Instituto Fernandes Filgueira, da Fundação Oswaldo Cruz, e Andrés Pichon Rivieri, do Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária da Argentina, com o financiamento da Aliança do Controle do Tabagismo, uma pesquisa realizada no Brasil, juntamente com a Fiocruz, que mostrou que o governo brasileiro gasta algo em torno de 22 bilhões de reais no tratamento dos pacientes vítimas do uso do cigarro. Entretanto, arrecada 6,3 bilhões de reais. Todas as vezes que se fala na restrição dos locais de comercialização do cigarro ou derivado do tabaco, há sempre uma argumentação do ponto de vista econômico, dizendo que isso vai trazer prejuízo para os cofres do Estado, quando, na verdade, o estudo mostra que há um gasto 3 vezes maior com as doenças provocadas por esse produto do que propriamente com a arrecadação. Isso sem se falar nos gastos indiretos, ou seja, os gastos sociais, e aquele paciente que sofre de uma doença respiratória crônica e, por isso mesmo, se afasta do seu local de trabalho, apresenta atestados médicos com frequência e traz um prejuízo à empresa, ou aquele que fica às expensas da Previdência, no famoso e conhecido de todos o benefício da Previdência, sob atestado médico. Isso traz prejuízos adicionais que não estão computados neste gasto global que foi levantado pela Fiocruz e pelos institutos que fizeram esse estudo. Portanto, essa audiência pública realizada hoje foi a primeira audiência pública que veio, na minha avaliação, dar mais firmeza ao nosso pensamento na defesa da aprovação desse projeto. Pois nós entendemos que esse projeto, na verdade, é um projeto que evita danos maiores à nossa população. Até porque, no Brasil, 357 pessoas morrem por dia vitimadas pelo uso do cigarro. São números absurdos. Na verdade, isso caracteriza uma epidemia. E o governo brasileiro terá que tomar medidas. E nós, na condição de legisladores, nós precisamos fazer alguma coisa. Apresentar um instrumento qualquer que possa dificultar a adesão a esse vício e que venha economizar vidas e, sobretudo, preservar a saúde do povo brasileiro. Então, esse projeto de lei 139 de 2012, que altera a lei 9.294 de 15 de julho de 1996, o seu artigo 3º, o parágrafo 8º, apenas expande os locais de proibição na comercialização do cigarro. Como, por exemplo, fica proibido a comercialização em estabelecimentos de ensino. Eu acho que tem que ser, manda o bom senso que seja. Há incoerência, há incongruência num local onde se ensina a juventude a ser cidadão, onde se estuda para conhecer os malefícios das mais diversas substâncias ao organismo e à saúde, se comercializar produtos fumígenos. Então, isso é um contrassenso. E eu acho que é absolutamente lógico e coerente a proibição, como também a proibição da comercialização desses produtos em serviços de saúde. É aquela lanchonete de um hospital que, apesar de existir uma lei que proíbe o fumo em ambientes públicos, em repartições públicas, mas não proíbe a comercialização desse produto nos restaurantes ou cantinas do mesmo estabelecimento. Então, nós ampliamos, nós proibimos a comercialização em loja de conveniência, nós proibimos a comercialização em locais onde se venda alimentos, para não levar a falsa impressão que este produto tem o mesmo peso e é tão permitido quanto o alimento que está ao seu lado. Então, esse projeto de lei, ele cria obstáculos à venda do cigarro nesses locais que nós entendemos que devam ser realmente proibidos, né? Não impede, portanto, que as empresas do ramo, elas possam abrir as suas tabacarias para comercializarem os seus produtos. Mas essa audiência pública foi uma audiência pública democrática, ouvimos as partes envolvidas, mas saímos cada vez mais com a consciência bem amadurecida de que da importância da aprovação dessa matéria nesta casa. Nós acreditamos que a aprovação desta matéria nesta casa vai trazer um benefício não só à saúde do cidadão ou da cidadã brasileira, mas também vai gerar um benefício econômico aos cofres públicos da tão combalida saúde do Brasil. Então, nós provavelmente realizaremos outras audiências públicas. Essa matéria está na Comissão de Assuntos Sociais, deverá ir à votação em breve, e de lá ela deverá seguir para outras comissões, onde provavelmente outras audiências públicas acontecerão. Então, eu faço esse registro da audiência pública realizada na Comissão de Assuntos Sociais para instruir o projeto 139, nossa autoria. Muito obrigado, senhora presidente.